DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Nuno de Noronha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. Em Moçambique, 4 pessoas morreram em confrontos durante os últimos 3 dias entre o exército e homens armados, suspeitos de estarem ligados à RENAMO. Os incidentes aconteceram em várias vilas do distrito de Gorongosa, em Sofala, no centro de Moçambique. As informações são avançadas pela agência de notícias Lusa, que cita fontes locais. Também em Moçambique, a RENAMO disse esta segunda-feira que o discurso anual do presidente moçambicano sobre o estado da nação está desfasado da realidade. O porta-voz do principal partido da oposição, António Muxanga, classificou como manipulador o discurso de Armando Guebuza, no qual o presidente apontou críticas à atuação do partido de Afonso de Lhacama, culpando-o da crise político-militar que o país atravessa. Em Angola, uma rebelião esta segunda-feira na cadeia de Viana, em Luanda, provocou 52 feridos, 18 em estado grave. A notícia é avançada pela agência angolana Angop, que cita fonte do Ministério do Interior. Entretanto, a prisão regressou à normalidade e está sob controlo, indica a mesma fonte. As causas da rebelião não foram reveladas. Este é o segundo incidente do género num mês em Luanda. O advogado angolano Bento dos Santos Cangamba, no Brasil, Paulo de Moraes, afirma que o cliente não financiou o tráfico de mulheres e que contratou brasileiras para eventos e não para prostituição. Em entrevista por telefone à agência de notícias Lusa, o advogado realçou que os artistas brasileiros são comuns em Angola. Cangamba é marido de uma sobrinha do presidente angolano e suspeito pelas autoridades brasileiras de financiar um esquema de tráfico de mulheres para a prostituição em África e na Europa, em troca de pagamentos milionários. Ainda em Angola, o país vai investir no próximo ano mais de 75 milhões de euros em hotéis, formação e infraestruturas na área do turismo. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Pedro Mutindi. O governante salientou a construção de 4 hotéis em várias províncias angolanas e disse que parte das verbas serão investidas na Escola de Hotelaria de Luanda. Em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca decidiu pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade ao diploma que define o regime especial das micro e pequenas empresas, aprovado pelo Parlamento. Jorge Carlos Fonseca, escreveu no Facebook que em causa estão dúvidas sobre a constitucionalidade destas regras. A TAP realizou esta segunda-feira o último voo extraordinário para Dakar, com ligação a Bissau, desde a suspensão da rota direta para a Guiné-Bissau. A operação especial foi contratada quando a TAP suspendeu a operação normal para a capital do país, na sequência do embarque forçado em Bissau, de 74 passageiros com documentação falsa. A suspensão da operação poderá implicar o fim da ligação aérea entre Bissau e a Europa. O campeão mundial da Fórmula 1, Michael Schumacher, continua em estado considerado crítico depois de ter sofrido no domingo um grave acidente de esqui nos Alpes franceses. O alemão de 44 anos esquiava na estância de Méribel, em França, quando uma queda aparatosa lhe provocou um traumatismo craniano. O antigo piloto chegou ao hospital de Grenoble já em coma. Mais informações sobre este tema à frente no nosso jornal. Esta segunda-feira, na Rússia, pelo menos 15 pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas no novo atentado bombista suicida na cidade de Volgogrado. Na República Democrática do Congo, 40 homens foram hoje mortos depois de uma série de ataques contra o aeroporto da capital, Kinshasa, a sede da rádio e televisão pública e uma base militar da cidade. Foram as notícias. Fica agora com Nádia Sufo.
DW Jornal da Noite.
Discurso de Estado da Nação apresentado pelo presidente angolano é alvo de críticas. Em Moçambique, a Frelimo deixou claro que não há espaço para novos pré-candidatos à presidência da República. Na República Democrática do Congo, rebeldes tomam temporariamente instituições estratégicas. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2013. Na sua tradicional mensagem de fim de ano, o presidente de Angola afirmou que 2013 foi marcado por grandes acontecimentos, mas que alguns deles, infelizmente de natureza dramática, causaram enormes prejuízos e retiraram do convívio dos cidadãos muito que ainda tinham muito para dar à nação. Segundo José Eduardo dos Santos, outros acontecimentos foram positivos e ocorreram no domínio económico, social e cultural, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade angolana. Um segmento da sociedade que mereceu uma atenção especial na mensagem, dizia na mensagem do presidente, foi o da juventude, com a qual, segundo afirmou dos Santos, o governo incitou um diálogo franco, construtivo e abrangente sobre os principais anseios e aspirações. Para alguns analistas, a mensagem do presidente não corresponde à realidade do país, como nos conta Anselmo Vieira, a partir da UILA.
Vários aspectos que preocupam a sociedade angolana, como a morte dos ex-militares Camulinga e Kasula, bem como a morte a tiro de Ganga, militante da Convergência Ampla para a Salvação de Angola, com ligação eleitoral, o estado da saúde, bem como a educação, a situação carcerária, entre outros setores, são os mais apontados como tendo sido postos de lado. Outro aspecto tem a ver com a questão da fome, que continua a desgraçar mais de 800 mil famílias na zona sul e centro do país, sobretudo. Mário Gaspar, professor de História e analista, diz que o Presidente da República não falou para os angolanos, mas sim para os cidadãos do seu partido, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O nosso entrevistado diz que o Presidente da República já habituou os angolanos com este tipo de discurso.
Que são teorias atrás de teorias, e acompanhadas por uma grande dose de hipocrisia, porque as mortes que se registraram é por ordem de entidades superiores. Perseguições de jornalistas, tudo passa como se fossem nada. Pessoas são mortas, pessoas são perseguidas, são presas injustamente. Presidente, não muge nem tuge.
De acordo com o advogado David Mendes, o discurso do Presidente da República de Angola é um autêntico desrespeito aos angolanos, no momento em que existem aspectos que precisam de ser abordados de forma profunda, e diz mesmo que...
O grande problema dos corruptos é o seguinte: enquanto não conseguirem corromper a maioria das pessoas para garantir a sua vitória, não dão um passo certo. E todos os truques que estão feitos até agora, a consciência que perdeu precisa recuperar a sua imagem.
Sebastião da Silva, professor do segundo ciclo, diz que em Angola devia haver já maior seriedade por parte do executivo angolano e diz que falta conciliar a teoria com a prática.
Um país democrático de direito devia ser o tempo para começarmos a ver as coisas num sentido mais objetivo. Esta situação vem efetivamente mostrar que ainda estamos num sistema ditatorial.
Da UILA, no Lubango, para a DW, Anselmo Vieira.
Acha que estes casos de Kasula e Camulinga e os outros devem fazer parte do Estado da Nação apresentado pelo Presidente ou não? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de. Ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, o Partido no Poder deixou claro que não indicará outros candidatos à presidência da República para além dos três já eleitos pela Comissão Política. Com isto, a Frelimo encerra a possibilidade de serem escolhidos outros nomes no próximo Comitê Central do Partido, a ter lugar no primeiro trimestre de 2014. Estará o partido a ser gerido com mão de ferro ou é apenas o seguimento dos regulamentos partidários? Os três pré-candidatos escolhidos pela Frelimo no passado dia 11 são vistos no país como uma espécie de continuidade do atual presidente Armando Guebuza no poder. Em jeito de contestação, outros nomes ligados a anteriores governos, também da Frelimo, são anonimamente sugeridos para a votação que acontecerá entre fevereiro e março próximos no Comitê Central da Frelimo. Mas o secretário-geral do partido, Felipe Paunda, já garantiu que não há espaço para novos pré-candidatos. Com esta decisão, terá-se instalado a ditadura no seio do próprio partido? Ericino de Salema, analista moçambicano, responde.
Talvez não assim tão explicitamente, mas os factos parecem sugerir que há um grupo muito restrito que tenta fazer passar as suas ideias ou aspirações. Na verdade, a Frelimo sempre tem dito que questões internas são discutidas internamente, mas não deixa de ser estranho que o próprio secretário-geral tenha convocado uma conferência de imprensa, entretanto um evento público para falar daquilo que era suposto ser um assunto interno.
Ericino de Salema considera ainda problemático dar o caso por encerrado porque o partido ainda não apresentou o perfil do candidato à sucessão de Armando Guebuza. Mas o analista político do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, Carlton Cadeado, tem outra opinião sobre a limitação das escolhas dos candidatos e justifica.
Aqui, mais do que ditadura, está-se a falar de uma tentativa de cumprir os estatutos da Frelimo. Eu tenho estado a olhar para os estatutos da Frelimo nos últimos 2, 3 dias, que é para ver qual é o enquadramento desta afirmação. Pode, à primeira vista, ser interpretado como ditadura, mas eu estou a olhar isso mais do lado do cumprimento dos estatutos. Porque parece-me que, em função dos estatutos, a Frelimo está a dizer que o Comitê Central só elege, mas não diz se pode ou não propor outros candidatos.
Os atuais pré-candidatos, o primeiro-ministro, o ministro da Agricultura e da Defesa, tiveram expressão política nos mandatos de Guebuza e são vistos como os seus delfins. Por outro lado, a crescente discordância entre as alas do partido são cada vez mais evidentes através, por exemplo, de alguns pronunciamentos ou posições. Será que o próximo Comitê Central será um campo de batalha onde os descontentes se insurgirão? Ericino de Salema considera que, antes de tudo, é preciso haver coragem.
Estas discordantes, quase todos eles, não estão a dar a cara, fazem seus comentários ou em anonimato ou usando pseudônimos. Eu acho que é tempo de aqueles que discordam darem a cara e discutirem abertamente aquilo que são as suas ideias. Há algum momento na vida em que nós temos que arriscar até perder parte das redes que temos, mas tentando salvaguardar aquilo que é um bem ainda maior, que tem a ver com a proteção do próprio Estado, não de pequenos interesses de momento.
Entretanto, essa discordância é vista pelo analista Carlton Cadeado como fator positivo para o próprio partido.
Honestamente, eu não vejo nenhum problema onde há divisão de opiniões num partido. Qualquer partido político tem que ser um espaço de luta, de influência por ideias, espaços, candidatos e tudo por aí.
A ausência de pronunciamento público é associada ao medo e também ao crescente poder de Armando Guebuza dentro da Frelimo. Mas se é medo para além da salutar divergência de opiniões, então algo pode não estar bem na Frelimo. Mas o analista Carlton Cadeado defende que o medo foi um dos alicerces do partido.
A Frelimo cresceu e consolidou-se como um partido, usando até certo ponto o medo ou a imposição como um aspecto para garantir a coesão do grupo. Hoje eu não sei como é que isso se reflete, mas no passado e pela história que a Frelimo consolidou, as pessoas sabem se posicionar dentro da Frelimo, que é para discordar com a Frelimo, mas saber discordar com a Frelimo. Agora, se isso é medo ou não, continua hoje ou não, vamos ter que analisar muitas coisas.
Um grupo de homens armados assumiu na manhã desta segunda-feira, por algumas horas, o controlo da rádio-televisão pública na República Democrática do Congo. Outros elementos armados atacaram o Aeroporto Internacional de Kinshasa, bem como um campo militar. Mais informações sobre a situação no país com António Rocha.
As ruas do centro de Kinshasa ficaram desertas. Na manhã desta segunda-feira, ouviram-se tiros em vários pontos da capital congolesa, incluindo no aeroporto e num complexo militar. Vários jornalistas da televisão pública da República Democrática do Congo foram feitos reféns por homens armados, com katanas e armas automáticas, segundo relatos das agências de notícias internacionais. Entretanto, o governo congolês já garantiu ter a situação sob controle. Os jornalistas foram libertados. 40 atacantes morreram nos confrontos com as forças de segurança, como anunciou o porta-voz governamental Lambert Mende, ministro da Informação.
A situação é calma. A situação
está calma, muito calma mesmo. Os locais pertencentes ao Ministério do Interior e que foram atacados estão agora sob total controle do exército governamental. O balanço que podemos fazer, por enquanto, é muito pesado para os assaltantes. Eles perderam 40 pessoas, 16 que atacaram o Estado-Maior-General das Forças Armadas, 8 que atacaram as instalações da rádio e televisão públicas e 16 que atacaram o aeroporto internacional. Não foram registadas baixas no seio das forças de segurança.
A jornalista Faida Muganga, da televisão pública, disse à DW África que os sequestradores terão dito que eram leais ao chefe religioso Joseph Mukungubila Mutondo, um dos concorrentes do atual presidente Joseph Kabila nas presidenciais de 2006.
Os assaltantes terão afirmado que o padre Mukungubila enviou as suas pessoas para salvar o país e os congoleses que estão cansados de serem dirigidos por ruandeses. Há muitas pessoas na direção das Forças Armadas que não são de origem congolesa e uma delas é o comandante da polícia Bishigimana.
Mas o porta-voz do governo, Lambert Mende, não confirma nem desmente esta informação, tendo somente informado.
Também estamos na posse dessa informação, mas em todo o caso desconfiamos sempre dos rumores. Aguardamos mais precisões sobre este assunto antes de confirmarmos ou desmentirmos esta notícia.
Recorde-se que Mukungubila é um crítico aberto do governo de Kabila, tendo acusado Kinshasa de ceder aos interesses tutsis e à pressão do Ruanda quando assinou um acordo de paz com os rebeldes do M23, no início de dezembro. Tanto Kabila como Mukungubila são oriundos da rica província mineira do Katanga, no sudeste do país, pulmão econômico da República Democrática do Congo. Numa carta aberta, datada de 5 de dezembro, Mukungubila denunciou o que considerou ser uma má gestão do país, tendo desferido duras críticas contra o presidente Joseph Kabila. Antes da suspensão temporária das transmissões de rádio e televisão públicas, dois dos ocupantes tiveram tempo para ler uma mensagem aparentemente orientada contra o governo do presidente Kabila. António Rocha, DW.
E recordamos o tema do dia. Em Angola, o Estado da Nação, apresentado pelo presidente do país, José Eduardo Santos, está a ser alvo de críticas. Analistas consideram que vários pontos problemáticos foram excluídos, tais como detenções de menores, repressão da manifestação da oposição e a morte dos ativistas Camulinga e Kasula. Por outro lado, o presidente considerou que não há no país a cultura da morte. E a pergunta que lhe colocamos é: acha que estes casos devem fazer parte do Estado da Nação apresentado pelo presidente ou não? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Michael Schumacher continua em estado considerado muito grave e com um prognóstico indefinido, segundo a administração do Hospital de Grenoble. É lá que o ex-piloto alemão está internado depois do acidente de esqui sofrido na estância de Méribel, nos Alpes franceses, na manhã de domingo. O ex-piloto usava capacete, mas uma queda aparatosa provocou-lhe um traumatismo craniano. Nuno de Noronha com os pormenores.
Segundo Jean-François Payen, médico da unidade hospitalar francesa, Michael Schumacher sofreu lesões difusas e graves, sobretudo na zona da cabeça, apesar de ter usado capacete quando esquiava em Méribel.
Eu diria que o acidente ocorreu a alta velocidade, mas ele foi imediatamente levado sem demoras para o nosso hospital, onde foi assistido e operado logo à chegada, depois de um exame à cabeça. Ele está numa situação crítica grave no que respeita ao cérebro e à reanimação cerebral. Todos os tratamentos recomendados nesta situação estão já em curso. Neste momento, não podemos prever nada sobre o futuro de Michael Schumacher.
On ne peut pas se prononcer sur le devenir de Michael Schumacher.
Face à violência do acidente, o médico Jean-François Payen considerou que Schumacher não estaria vivo caso não tivesse usado o capacete. O antigo piloto, 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, bateu com a cabeça contra uma rocha numa altura em que esquiava fora da pista da estância de Meribel. Inicialmente, o diretor da estância de esqui disse que o acidente não tinha sido grave e que o alemão estava consciente, apesar de abalado e aturdido. Mas, de acordo com o médico neurocirurgião Stefan Chabart, do Hospital de Grenoble, o piloto alemão tinha movimentos espontâneos nos quatro membros, mas não respondia a perguntas. Primeiro foi transportado de helicóptero para o Hospital de Moutier e logo depois transferido para o Hospital Universitário de Grenoble, onde chegou em coma e com um traumatismo craniano grave.
Michael Schumacher foi vítima de um traumatismo grave na cabeça no dia 29 de dezembro. Quando os médicos o levaram, ele estava agitado, mas logo depois o seu estado neurológico deteriorou-se rapidamente. Ele teve que ser transportado de helicóptero para o hospital de Grenoble. À chegada, descobrimos que estava em estado grave, em coma, com sinais de hipertensão intracraniana.
Michael Schumacher, que abandonou definitivamente a Fórmula 1 em 2012, é entusiasta do esqui e dono de uma casa em Meribel, local do acidente. O piloto estava de férias na estação de esqui alpina, onde esquiava com o filho de 14 anos, num setor não sinalizado. O alemão já tinha sofrido um grave acidente na Fórmula 1 em 1999, quando partiu uma perna num despiste durante o Grande Prémio de Inglaterra. Já depois da sua primeira retirada da Fórmula 1, em 2006, Schumacher teve, em 2009, um grave acidente de moto em Espanha, no qual sofreu lesões na coluna e pescoço. O estado de saúde do alemão, também conhecido por Schumi, já motivou várias reações. Oliver Panis, ex-piloto francês, deslocou-se ao hospital e manifestou a sua inquietação com a situação de Schumacher. No Twitter, Felipe Massa, ex-colega de equipa, escreveu: "Que Deus te proteja, meu irmão." Entretanto, também a Ferrari já emitiu um comunicado expressando todo o apoio ao antigo piloto. Michael Schumacher, que completa 45 anos, a 3 de janeiro, é o maior campeão da Fórmula 1, com 7 campeonatos mundiais entre 1994 e 2004 e 91 vitórias em grandes prémios. Nuno de Noronha, DW.
A crise financeira em Portugal levou ao encerramento de centenas de pequenas e médias empresas em 2013, prevendo-se mais falências em 2014. Mas, no atual cenário da austeridade, há empreendedores de sucesso que têm sabido contornar os obstáculos com ideias inovadoras, investindo no mercado nacional e internacional. A exportação para os mercados africanos de língua portuguesa faz parte da carteira de projetos, mas há empresas como a Troia Resort, que, entre outras áreas, aposta no turismo como produto atrativo, que tem contribuído para o crescimento da economia portuguesa. João Carlos, com os detalhes a partir de Lisboa.
O Troia Resort, na região de Setúbal, é um projeto moderno, inovador e sustentável que integra a Sonae Turismo, área de negócio do grupo Sonae, considerado um dos maiores grupos portugueses cotado em bolsa. O empreendimento, que oferece vários produtos, tem procurado tirar vantagens da sua localização na Península de Troia, entre o Oceano Atlântico, a Reserva Natural do Estuário do Sado e o Parque Natural da Rábida. Na noite do dia 31 do mês que finda, o grupo e parceiros público-privados realizam a terceira edição do Fim de Ano Azul, uma iniciativa pioneira cujo objetivo é dinamizar o estuário do Sado enquanto destino de referência em Portugal. Iniciativas como esta enquadram-se na estratégia de crescimento do Troia Resort no mercado nacional e internacional. Fala a propósito o diretor-geral, engenheiro João Madeira.
Achamos que para Troia continuar a crescer, claramente necessita de um mercado internacional, e esse é o caminho que nós estamos neste momento a fazer, com muita promoção a nível da Europa e mesmo fora da Europa, para garantir que o crescimento sustentado que aconteceu desde a inauguração em 2008 se mantenha para os próximos anos.
Os resultados em 2013 são positivos, acima dos dois dígitos. Se a crise mais se fez sentir no sector do imobiliário entre 2008 e 2010, hoje o desafio é crescer também com destino turístico, não só nos mercados tradicionais na Europa e Escandinávia, mas também na América do Sul, no Médio e Extremo Oriente. A África é um mercado interessante, mas há que definir as opções pontuais, explica João Madeira.
Fizemos uma ação na África do Sul, que também acreditamos que pode ser um mercado potencial de investimento em Troia. Existem mercados muito interessantes, como a Nigéria, por exemplo, que é um país que está neste momento com bastante capacidade de investimento, como os mercados mais tradicionais portugueses, quer Angola, quer também Moçambique, agora com o ritmo de desenvolvimento que está a ter nestes últimos 2-3 anos.
Por sua vez, a Madeira Bagues, criada há cerca de um ano com recurso ao microcrédito, conseguiu criar um negócio atrativo, único, com tendência de crescimento, direcionado para a exploração dos percursos turísticos da Ilha da Madeira, revela um dos gestores, Dioclésio Santos. Também decidiu arriscar Sérgio Ribeiro, gerente e proprietário da Transset, empresa do Norte, criada há 10 meses e que opera na área da logística e transporte de contentores marítimos. A Europa é o seu principal mercado, mas o empresário quer expandir o seu negócio no Brasil e em Angola, países lusófonos em pleno crescimento.
Exportação, importação a nível da Europa e também o transporte de contentores marítimos para Moçambique. Tenho um cliente que está a montar uma empresa em Angola. Já fui solicitado para fazer transportes lá e no Brasil, porque ele também está no Brasil, mas como eu ainda comecei há muito pouco tempo, é um caso a explorar e será o próximo passo da nossa empresa.
No entanto, em contraste com estes casos de sucesso, registaram-se em 2013 centenas de falências de empresas. Uma realidade que se vai continuar a registrar em 2014, segundo o economista João Cantiga Esteves.
Obviamente, em parte, havia muitas falências. É porque havia tentativas, as pessoas desempregadas acabam por ter os seus projetos e lançá-los. De maneira que isso é uma coisa que aparentemente vai junta. E desse ponto de vista pode não ser má. Isto é, há um apetite ao tal empreendedorismo na criação de empresas e, obviamente, como é normal, 10 empresas nascem, uma é ótima, duas são mais ou menos e 3 vão à falência. E, nesse sentido, a tendência irá continuar nos dois lados.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às respostas dos ouvintes, temos ainda duas notícias. No Iraque, pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas em confrontos que ocorreram após o desmantelamento de um acampamento de manifestantes sunitas antigovernamentais na província de Anbar pelo exército. Em reação aos incidentes, 44 deputados anunciaram a demissão. A residência do embaixador da Alemanha em Atenas foi alvo de tiros de Kalashnikov. Segundo a polícia, 4 balas atingiram a fachada do edifício. Responsáveis políticos que condenaram o ataque manifestaram-se preocupados com a imagem do país, que a partir da próxima quarta-feira assume a presidência rotativa da União Europeia. E o Nuno Noronha continua cá e agora com as respostas dos ouvintes.
É verdade, muitas respostas, como sempre, por SMS. Ivo Salvador de Bissau enviou a seguinte mensagem. O presidente José Eduardo dos Santos está cada vez mais a enganar o povo angolano. Basta de discursos enganadores. China Namaba, em Bissau, diz: desejo a todos os jornalistas da DW boas festas, que o ano 2014 seja um ano de grandes realizações para a DW. Nós agradecemos a mensagem e retribuímos os desejos para 2014. La Lua de Moçambique escreve: Angola vive uma ditadura de longa data, há mais de 30 anos. Boaça de Angola enviou a seguinte mensagem: a forma como os jovens ativistas perderam as suas vidas devia merecer mais atenção, porque o presidente é de todos e não só de um partido. Laf Baldi enviou a seguinte mensagem: este discurso de José Eduardo dos Santos não corresponde à verdade. Mais violência em Angola. Bom ano para todos os jornalistas da Deutsche Welle para o meu país, a Guiné-Bissau. Nós, na DW, retribuímos os desejos de Laf Baldi. Por Facebook também recebemos vários comentários. Dario Walter, inglês Singer, escreve: ele omitiu e ocultou factos cruciais. Sinceramente, estou pasmado por ver o quão hipócrita o presidente foi no discurso. Carlos Valenciano escreveu: mas quando ele falou dos jovens que perderam a vida e desejou pêsames às famílias enlutadas, falou de quem? Vocês só pensam em fomentar intrigas. Rashia Arutyanyan diz: o presidente considerou que não há no país uma cultura de morte. O que é isto? Pergunta este ouvinte. Muitos outros comentários chegaram às nossas caixas de mensagens, mas infelizmente não temos mais tempo, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Tenham uma boa noite e até mais.